Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox. Esse mês, um mês especial em relação à conscientização do câncer de pulmão. Então, temos gravados alguns podcasts com o tema câncer de pulmão e discussões bastante abrangentes sobre desde de diagnóstico precoce, tratamento, testes moleculares e casos clínicos. Então, eu convido vocês a escutar e até compartilhar a experiência de vocês em relação a esse podcast. E por outro motivo, esse podcast também é especial do mês de agosto em relação ao Dia dos Pais. E nós aqui da Bio estamos tentando lembrar a importância do pai de cada um de nós dentro da nossa formação médica. E aqui vai uma pequena história minha, Adriano, oncologista em Curitiba, que desde pequeno tem sido estimulado por ter pai médico, por ter pai pneumologista, a seguir a carreira de médico, a fazer inicialmente um vestibular de médico e passar na Universidade Federal dentro do vestibular e lá encontrar um grande professor, que era ele mesmo, o meu pai, Rodney Luiz Prado Silva, com quem hoje eu tenho um prazer de compartilhar esse podcast, esse Biotox especial e especialmente duplo, então, em relação a câncer de pulmão e em relação aos pais, né? E ter o meu pai aqui é um enorme prazer, e com isso eu quero apresentá-lo. Ele é o Dr. Rodney Frari Silva, ele é um médico, professor da Universidade Federal, ex-chefe do Departamento do Hospital de Clínicas, foi presidente da Sociedade Paranaense de Pneumologia e Tisiologia, também presidente de Congressos Brasileiros de Pneumologia, e hoje, atualmente, ele é membro da Academia Paranaense de Medicina, pneumologista nativa aqui em Curitiba e bastante ativo no tratamento das doenças pulmonares. Bem-vindo, pai e Dr. Rodney.
Boa noite, Adriano. Boa noite a todos. É um prazer enorme poder estar conversando com vocês. Obrigado pela amável apresentação e espero poder contribuir um pouquinho nessa conversa que teremos nesse podcast.
Então, e a ideia hoje é nós falarmos um pouco sobre rastreamento e prevenção de câncer de pulmão. É um tema que tem bastante interesse, porque o câncer de pulmão é o segundo câncer de pulmão mais comum no mundo. Estima-se aí que temos mais de 2 milhões de casos de câncer de pulmão ao ano no mundo. Ele pede apenas para câncer de pele. E aqui no Brasil, e talvez pela baixa detecção de câncer de pulmão, e talvez essa seja a importância do nosso podcast, o câncer de pulmão está na quarta colocação em termos de incidência, cerca de 32, 35 mil casos de câncer de pulmão são detectados aqui no Brasil todos os anos. Uma mortalidade também que ainda assusta, né? São mais de 16 mil óbitos por ano no Brasil por câncer de pulmão dentro dos homens e mais 12 mil óbitos em mulheres por câncer de pulmão, totalizando aí uma mortalidade bastante aumentada em quase 30 mil óbitos por ano sobre câncer de pulmão. E a gente vai começar, Dr. Rodney, sobre as causas do câncer de pulmão. Todos sabemos que o tabagismo talvez seja ou é a principal causa de câncer de pulmão. E o que você pode nos falar, então, dessa relação entre tabagismo e câncer de pulmão?
Historicamente, o asbesto sempre teve um papel extremamente importante na era pré-guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, historicamente, o asbesto tem uma influência importante na relação com o câncer de pulmão. Mas, de longe, o tabagismo hoje é a causa principal, é a relação principal entre o câncer de pulmão e esse hábito nefasto que existe entre nós. Historicamente, também, até antes da Segunda Guerra Mundial, a incidência de câncer de pulmão em homens era não tão alta como é hoje. E no pós-guerra, isso notou-se que aumentou estratosfericamente, tendo em vista o uso do tabaco que ocorreu nos 4, 5 anos da guerra e, posteriormente, ao modernismo do tabaco, e o número de câncer de pulmão foi aumentando progressivamente. Eu tenho dito que a fumaça do cigarro, com suas 4.720 substâncias identificadas, eu tenho dito que parece que a fumaça é muito bem organizada quando entra dentro dos alvéolos pulmonares. Organizada no sentido de que um grupo dessas drogas, elas são responsáveis pela criação da dependência, e o representante maior é a nicotina. O outro grupo é aquele que faz agressão ao tecido pulmonar, em especial a elastase, fazendo a destruição do septo interalveolar, causando um enfisema. E, por último, o grupo que nos interessa mais aqui, que é o grupo das substâncias cancerígenas, da qual o alcatrão e o benzopireno são os representantes maiores. Então, esta relação existe bem constatada por todos os trabalhos que todos nós conhecemos, e o combate ao tabagismo, depois voltaremos a falar sobre isso, acho extremamente importante para que possamos diminuir o número de casos de câncer no mundo como um todo.
Muito bom. E uma coisa que tem acontecido cada vez mais nos meios dessa nova juventude é que as pessoas têm trocado o cigarro tradicional, né, o cigarro industrializado, pelos cigarros eletrônicos, com uma sensação de que eles estão fazendo algo que teoricamente não faz mal. O que a gente sabe realmente desses cigarros eletrônicos e a relação dele com os danos no pulmão e até, eventualmente, o surgimento de câncer nessas pessoas que fazem uso?
A indústria tabaqueira é muito inteligente e muito bem assessorada do ponto de vista de marketing. O cigarro eletrônico foi lançado como uma maneira de substituir o cigarro industrializado e para que as pessoas pudessem parar de fumar. Lê do engano, né? Porque o cigarro eletrônico também cria dependência, porque nele também tem nicotina, e cada vez os jovens estão mais fumando cigarro eletrônico. Vejo que existe um levantamento no Brasil, foram feitos 1.800 telefonemas por região do Brasil, distribuído em regiões, e verificou-se que o uso do cigarro eletrônico hoje é de 7,3% da população jovem, que é mais ou menos igual à população que fuma o narguilé. Ao passo que o cigarro industrializado está em 12,2% o uso entre a nossa população. O que eu destacaria é que dentro do material que vai ser vaporizado para veicular a nicotina, se usa propileno glicol. E todos sabemos que o propileno glicol acaba se transformando em formaldeído, que é uma droga que é de 5 a 15 vezes, existe uma quantidade de 5 a 15 vezes maior do que no cigarro comum, e ela é causadora de câncer. Então, incontestemente, o cigarro eletrônico também seria um agente responsável pela causa de cigarro de câncer entre nós. Eu queria levantar também, já que falamos de cigarro eletrônico, ó, a questão do que se chama hoje de EVALI, né, que é a lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico, em que se usa o uso de solventes e aditivos para vaporização, e essas substâncias podem causar pneumopatias graves, levando à insuficiência respiratória aguda. Tem um trabalho mais ou menos recente nos Estados Unidos, detectando já 2.711 casos com 69 mortes. Então, mais uma forma de agressão ao tecido pulmonar causada pelo cigarro eletrônico. Todos os cigarros eletrônicos na vaporização contêm nicotina, substâncias aromáticas e o famoso propileno glicol, que vai acabar em formaldeído e que é gerador de câncer de pulmão. Eu acho que o combate que nós fazemos ao cigarro industrializado, da mesma forma devemos fazer em relação ao cigarro eletrônico.
Acho que esse é um tema bastante importante, né? Porque a sensação que a gente tem é que as pessoas acham que, por não ser cigarro e por não ser o tradicional, acha que está usando algo que não vai fazer mal, e isso tem se propagado principalmente de uma forma não industrializada, né? Com coisas feitas até caseiramente, que a gente não sabe exatamente as substâncias que tem lá dentro. Passando então um pouco o assunto para screening, né, e para o rastreamento de câncer de pulmão, isso tem sido talvez o tema de maior discussão e que tem mudado um pouco o jeito com que a gente encara câncer de pulmão. E talvez como um exemplo prático, a gente viu muito agora durante a pandemia um excesso de diagnóstico de câncer de pulmão, um aumento muito grande, pelo menos no meu consultório, durante a pandemia. Isso se deve em muitos casos de pacientes que tiveram COVID, tiveram a infecção e fizeram uma tomografia para avaliação do acometimento pulmonar. E aí foram encontrados nódulos pulmonares e, seguindo a investigação ou até o acompanhamento, se detectou ser câncer. E isso, pelo menos para mim, né, mostra que fazer exame precoce numa população de risco aumenta, sim, a chance de nós detectarmos um tumor de câncer, que sabemos todos que é um tumor agressivo e letal quando diagnosticado de forma tardia. E com isso, a gente tem tido diversos estudos de screening tentando demonstrar um benefício de se detectar o câncer de pulmão precoce. Esses estudos vêm lá atrás, né, desde a década de 70, onde se fazia apenas um raio-x, depois se fazia citologia oncótica do escarro, mas foi na década de 90 que a gente teve aí dois grandes estudos: o estudo NLST, que é o estudo americano, e também o estudo holandês, que é o estudo Nelson, que analisaram aí muitos pacientes, né? O estudo americano, mais de 53 mil pacientes, o estudo holandês também, mais de 20 mil pacientes, usando uma população que a gente vai falar detalhada daqui a pouco, mas que mostraram, então, um benefício, uma redução do risco de morte por câncer de pulmão, na ordem aí de 20%, alguns estudos 30%, alguns estudos um pouco menos, mostrando um benefício muito grande quando comparado apenas a raio-x, no caso do estudo americano, ou quando comparado a não a fazer o rastreamento, no caso do estudo Nelson. Vale salientar aqui que esse benefício foi mostrado que para nós salvarmos uma vida de câncer de pulmão, eram necessários que fossem feitos 320 tomografias de baixa dose nesses estudos. Você poderia dizer para nós, doutor Rory, qual é a diferença ou qual é a dificuldade de acesso a essas tomografias de baixa dose que são feitas no screening? Porque muita gente fica com medo e acha que não é uma tomografia normal, mas é apenas uma tomografia um pouco mais rápida, com cortes um pouco mais grossos, como uma tomografia de screening mesmo, né? E que pode ser feita na grande maioria dos serviços de radiologia no Brasil.
Um dos propósitos do baixo quantidade de raio é diminuir a exposição e a rapidez com que isso possa ser feito e o custo também, né? Para que pudéssemos fazer uma avaliação maior, o um maior número de pessoas. Então, essa é a proposição para que se faça a tomografia nesses cortes especiais, né? Entrando, talvez, já no grupo de pessoas que deverão fazer esse screening, o consenso brasileiro está no prelo, né? Existe um consenso brasileiro já para screening de câncer de pulmão, que ainda não saiu, né? Mas tivemos acesso a alguns dados. Provavelmente o que vai computar, como dos outros grandes estudos, variando aí a idade entre 50 e 75 anos, alguns outros vão de até 80 anos de idade, e principalmente aqueles pacientes que têm um risco de 20 anos maço. Lembrando só que ano maço é o número de cigarros, uma carteira com 20 cigarros fumados por dia durante um ano, representa ano maço 1. Se o indivíduo fuma um maço por dia durante 5 anos, ele tem um ano maço 5. Se ele fuma duas carteiras por dia durante 5 anos, ele já tem um ano maço 10. Então, a partir de ano maço 20, o ponto de vista de agressão ao tecido pulmonar, do ponto de vista das células potencialmente cancerígenas, vai começar a se desenvolver. Então, é a partir desse consumo do cigarro é que se baseia a população que vai ser analisada. Então, entre 50 e 75, 80 anos, e ano máximo 20, seria o grupo de escolha para se incluir no rastreamento.
É, legal. O que a gente vê, né, até uma mudança da US Task Force, quando foi primeiro recomendada a tomografia de baixa dose lá nos Estados Unidos, isso foi em 2013, era uma população acima de 55 até os 70 anos, e agora a recomendação realmente de 2021 foi para essas idades de 50 e 74 anos. Tem até uma análise de custo-benefício mostrando que a gente pode melhorar as taxas do Quali e do ICER também, quando você até estica até 80 anos de idade. Então, isso são coisas que têm sido analisadas, né? Talvez existam outras ferramentas melhores para se detectar essa população de risco. E a gente sabe que câncer de pulmão também acontece em pessoas que não fumam, e isso deve ser, não deve ser jogado de fora, né? Aqui, talvez, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né, no Ocidente, vamos dizer assim, essa incidência entre mulheres continua sendo muito baixa, né? Mas a gente não pode ignorar que existem câncer de pulmão nas mulheres ou nas pessoas que não fumam. E hoje a gente tem um score, talvez o melhor dos scores, é o PLCO, que foi baseado lá naquele estudo antigo do New England Screening para câncer de próstata, pulmão, câncer de colo de útero e ovário, onde se leva em conta muito a idade, sexo, raça, história tabágica, história de tabagismo passivo, história pessoal de câncer de pulmão, história de DPOC, para fazer um score de risco de câncer de pulmão, e talvez isso no futuro seja mais utilizado para essa identificação. Ao passo que, na Ásia, a gente tem visto várias estratégias para identificar. A gente vê que em mulheres na Ásia, mais de 80% do câncer de pulmão nas mulheres são em mulheres que nunca fumaram, né? Na Índia, talvez esse número seja um pouco mais baixo, cerca de 60% das mulheres com câncer de pulmão na Índia nunca fumaram. E aí tem vários outros critérios ou outros carcinógenos que têm sido estudados, como poluição, como exposição ambiental, exposição até no trabalho, que eu acho que a gente não pode esquecer essa outra população que é de risco. O que é interessante nesses dois estudos, né, é que o screening é feito por três exames, né, a maioria deles é feito no ano zero, um ano depois, 3 anos depois e 5 anos depois. E depois esse screening se cessa, né? Eu não sei qual que é a tua opinião, doutor Rodrigues, sobre qual é o tempo de screening desses pacientes? Se são só esses 3, 4 exames que são feitos, ou se são pacientes que devem ser acompanhados para o resto da vida, ou pelo menos para o resto da vida tabágica desses pacientes?
Revendo os artigos e os vários grupos que realizam o screening, o postulado é que se faça 3 ou no máximo 4 avaliações. E daí se aguarda durante 10 anos para ver qual é a redução de mortalidade, né? No estudo Nelson, você deve lembrar, são 24% de redução de mortalidade cumulativa, né? Alguns outros estudos até podem ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem um estudo chinês que reuniu 1 milhão de participantes, a redução de mortalidade foi de 31%. Mas todos eles fazem essas 3 ou no máximo 4 análises, o ponto zero, 1 ano, 3 anos depois, o Nelson foi 5,5 anos depois, né? E daí se faz a avaliação. O custo é bastante alto, num país como o nosso, será praticamente impossível fazer mais do que essas 3 ou 4, mas assim, do ponto de vista estatístico, acho que está bem. Se nós conseguirmos fazer algo nesse sentido, nós vamos poupar muitas vidas. Eu acho que isso é o mais importante, o mais chamativo dos estudos. Eu queria chamar a atenção ainda para aquele grupo de pessoas para se colocar dentro do screening, pessoas que já tiveram algum tipo de câncer, né? Mesmo que não tenha sido câncer pulmonar, outro tipo de câncer. Quem tem um câncer pode ter um segundo, mas com maior chance do que quem nunca teve. E os trabalhos mostram que nesse grupo que já teve um câncer, o screening melhorou em 8,1% o encontro de uma segunda neoplasia, daí no caso pulmonar. São dados que valem muito a pena ser chamada a atenção.
Isso é bem importante, né? Não só os pacientes que tiveram câncer de pulmão, a gente sabe que quem teve um câncer de pulmão tem uma chance aí de 8 a 10% de ter um segundo câncer de pulmão, esse número não é desprezível, esses pacientes devem se manter, vamos dizer, num acompanhamento ou num rastreio de perto, mas outros tumores que também estão relacionados ao tabagismo, né, como pacientes com câncer de bexiga, são os tumores, por exemplo, que são os pacientes, por exemplo, que têm a maior incidência de câncer de pulmão como o segundo primário, então acho que isso tem que ser chamado bastante atenção. E também outros tumores, né, pacientes sobreviventes de câncer de mama, por exemplo, ou até os linfomas, onde você durante o tratamento também envolve a irradiação, né? O câncer de mama consegue fazer aquela radiação tangencial no tecido mamário, mas parte do pulmão é exposto à irradiação. Não é incomum nós vermos tumores de pulmão nascendo nesse pedaço do parênquima que é irradiado. Da mesma forma, os linfomas, né, mediastinais, onde você faz radioterapia do mediastino, você pode aumentar o câncer de pulmão ali nessa região. Ah, e voltando um pouco no assunto do tabagismo, doutor Martins, a gente sabe que não existe nenhum programa de screening que não esteja ligado a um programa de cessar o tabagismo. Acho que é muito importante não só fazermos as tomografias, como a gente falou até agora, mas também orientar a população e esses pacientes de risco dos males do cigarro, E de uma forma convencê-los ou orientá-los a parar de fumar. Como que vocês, pneumologistas, trabalham essa estratégia junto dos pacientes tabagistas?
Pois é, o tabagismo é o grande desafio do pneumologista, né? Eu costumo dizer que a consulta mais longa dentro do consultório é a do paciente que vem para parar de fumar. Existem, para iniciar, dois grupos de pacientes que procuram os serviços, sejam as clínicas especializadas, seja os serviços como nós temos aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a busca por cessação do tabagismo, ou seja, dentro do consultório. Mas eu sempre digo que tem dois jeitos do paciente chegar no teu consultório. A motivação é tudo, né? Porque muitas vezes, vou até falar de uma forma jocosa, existe aquele paciente que chega no teu consultório com a cabeça baixa, um pouco mal-humorado, e diz para você, eu vim aqui porque a minha mulher mandou o senhor fazer eu parar de fumar. Você respira 3, 4 vezes, conta até 10, porque essa é uma consulta longa, que o paciente não está motivado para parar de fumar. A outra é o paciente que, por alguma razão, teve um infarto do miocárdio, teve uma recente cirurgia, o filho que nasceu, alguma situação que motivou o indivíduo a pensar em sustar o tabagismo. E na análise desse cidadão que nos procurou, desse paciente que nos procurou, primeiro acho que a abordagem tem que ser muito empática, ou seja, a atrair o paciente para o teu lado e comportar-se de uma forma que você compreenda a situação do paciente, compreenda que aquela situação é de dependência e que nós temos várias maneiras de poder ajudá-lo. Também comento que o paciente não deve parar de fumar por medo, né? Acho que sempre digo isso para o paciente, você não vai parar porque tem medo do câncer, você tem medo do enfisema, você vai parar porque você é inteligente. Você vai botar a tua cabeça no travesseiro e perguntar o que, que eu quero da vida daqui para frente. Eu quero ter saúde, quero curtir muitas situações da minha vida, e para isso eu preciso de saúde. E para ter saúde, você precisa parar o tabagismo. De uma forma rápida, aqui não é nenhuma aula sobre cessar tabagismo, mas nós temos que fazer primeiro uma avaliação, né? Uma avaliação do hábito de fumar. Então, existem as tabelas, o famoso teste de Fagerstein, que a gente faz para analisar quanto que o indivíduo fuma, qual é o grau de dependência que ele tem. Então, a tabela, em geral, é conhecida de muita gente, e nós, dentro dessa tabela, nós acabamos entendendo qual o grau de dependência que aquele paciente tem do tabagismo, né? E eu sempre digo que tem várias... O paciente que nos aborda, ele chega e diz assim, eu fumo e gosto de fumar. Tem outro paciente que diz assim, eu fumo, gosto de fumar e sei que faz mal. O outro diz, eu fumo, eu gosto de fumar, eu sei que faz mal e que eu preciso parar. E aí tem aquele indivíduo que vem e que você trabalha a cabeça dele e ele se torna pronto para parar de fumar. E daí nós vamos marcar uma data e vamos fazer toda a orientação. Essa orientação passa primeiro pelo hábito, que nós chamamos de mão-boca, né? Que nós podemos criar algumas situações em que ele possa substituir o cigarro naquela hora. Existe uma orientação para mudança radical de hábitos, né? O indivíduo que, em geral, fuma, ele tem a vida um pouco mais sedentária. Então, o indivíduo voltar a fazer exercício, a caminhar, a nadar, a praticar algum tipo de esforço. E, por último, nós entramos na seara da medicação, né? Que existe aí na disposição os repositores de nicotina, que são, no Brasil, só tem a goma de mesclar e o adesivo, né? Aí as drogas, como a bupropiona, a vanericlina, a nortriptilina, que são drogas que nós usamos no nosso dia a dia para ajudar o paciente a sustar o tabagismo.
Eu acho que isso é muito interessante, é muito útil para nós da oncologia, porque a gente se depara com essas situações de pacientes que são, então, diagnosticados com câncer de pulmão, e muitos dizem, não, mas agora eu já tenho câncer, não preciso parar de fumar. Ou dizem, ah, não vou parar de fumar, já que eu vou morrer mesmo. Então, essa situação de não de negação, mas talvez negativa em relação a parar de fumar, é uma coisa que a gente encontra com grande frequência, ao passo que, às vezes, o paciente já vem disposto a parar de fumar, que ele vê que, por causa do câncer, talvez seja um sinal de que ele realmente deva parar de fumar. Mas acho que foi um papo muito gostoso, acho que é uma conversa bastante importante dessa conscientização do câncer de pulmão, desde o impacto do tabagismo até as estratégias que a gente tem em relação ao screening de pulmão. E isso faz com que a gente aumente e melhore cada vez mais o cuidado do paciente com câncer de pulmão. A gente tem visto, e todos têm visto aqui nos nossos podcasts, nos nossos eventos que a gente faz aqui pela Bio, o avanço que câncer de pulmão teve nos últimos 10, 15 anos, ao longo de todas as especialidades. E quando eu digo todas, eu falo a melhora da radioterapia, das técnicas de radioterapia, a entrada da cirurgia robótica e das técnicas minimamente invasivas, quando a gente consegue poupar e operar pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer, a melhora do ponto de vista de tratamento sistêmico do câncer de pulmão, né, as drogas-alvo, a imunoterapia. E hoje a gente está aqui para falar também dos avanços, e nós falamos dos avanços dentro da pneumologia, né, dentro de quem diagnostica e de quem vê esse paciente de alto risco no dia a dia, que é o que a gente falou aqui com as estratégias de parar de fumar, com as estratégias de screening, de detectar essa população de screening, e é assim que a gente vence o câncer de uma maneira multidisciplinar, e eu acho que a gente conseguiu discutir um pouco disso nesse Biotox. Quero agradecer ao Dr. Rod, novamente o meu pai, foi um prazer enorme gravar esse Biotox com você, e espero contá-lo em próximas vezes para a gente falar um pouco mais dessa relação pneumologia-oncologia, que é uma coisa que é bastante forte dentro do nosso dia a dia.
Eu só tenho a agradecer a oportunidade, fico muito feliz de podermos estar juntos. Temos 30 anos de diferença de idade e de formatura, mas praticando a medicina ainda junto com vocês e muito feliz por estar, eventualmente, ter contribuído um pouco nessa conversa que tivemos. Obrigado e boa noite.
Obrigado e até a próxima.